A moda fitness e os seus mitos sem sentido. Nos últimos tempos, o fitness tem se tornado numa área em crescimento e cada vez mais surgem novos entusiastas, fazendo com que os ginásios não tenham mãos a medir. Francamente, fico contente, é bom ver que as pessoas, na generalidade, se preocupam cada vez mais com a sua saúde e composição corporal. No entanto, e não querendo ser mal interpretado, o problema passa por muitas pessoas com apenas um mês de treino no ginásio já se considerarem capazes de prescrever treinos e dietas quando no fundo lhes faltam duas coisas essenciais. Background científico e experiência. E não, duas semanas seguidas no ginásio não chegam e uma hora no Wikipédia também não. Embora a experiência tenha um peso fulcral, há aspectos que não podem ser descurados, em que a componente científica é um deles, e felizmente há diversos estudos realizados e cientificamente comprovados na área do fitness, sobre dietas e treinos. Neste artigo, em particular, irei focar-me essencialmente na dieta. No que às dietas diz respeito, são diversos os assuntos que têm sido vulgarizados e que passarei a descrever de seguida. Não misturar hidratos de carbono com gordura? Há que terem atenção o seguinte, desde que cumpram as vossas necessidades calóricas, macros, poderão comer a vossa taça de aveia cheia de manteiga de amendoim. Esqueçam as fadas milagrosas e os truques que fazem perder barriga. Deixo-vos o seguinte estudo. The effects of 3 diets consisting of Rolly 1400 kcal each for 8 weeks, followed by 4 weeks of maintenance. The diets had the following macronutrient proportions, a very low fat, 70% carb, 10% fat, 20% protein, b high unsaturated fat, 50% carb, 30% fat, 20% protein, and c very low carb, 4% carb, 61% fat, 35% protein. Não existiram diferenças significativas em ambos os grupos. Provas são provas. Não se deve comer hidratos de carbono à noite. Na verdade, não existe nada de mágico em reduzir a ingestão de hidratos de carbono a partir de uma certa hora do dia. A não serem pessoas com dificuldades em controlar o apetite e que ao atacar os hidratos de carbono a esta hora não consigam parar de comer. Normalmente, esta técnica funciona porque na maioria dos casos faz com que as pessoas acabem por ter, consequentemente, uma ingestão calórica menor. Nesse sentido, reduzir os hidratos de carbono à noite funciona? Normalmente sim, porque tendencialmente vão reduzir calorias. Da mesma forma que não ingerir o pequeno almoço representaria logo uma redução calórica diária, pois está-se a abolir uma refeição, jejum intermitente. Em ambos os casos, o benefício para a perda de peso é a redução calórica, sendo a base para um processo de recomposição corporal. Há anos que 30 a 40% das minhas calorias, por vezes até 200 g mais hidratos, são ingeridas na minha última refeição, depois das 18 horas e antes de ir dormir. Nunca tive quaisquer problemas em perder gordura com este método, nem as pessoas que utilizaram os nossos protocolos até hoje, os meus guinea pigs. O açúcar faz mal, é tóxico e engorda? Será tão ridículo e exagerado dizer-se isto como dizer que o sal é tóxico? A dose letal, LD50, de açúcar é cerca de 30 gramas por quilo de peso corporal, ou seja, um homem de 80 kg teria de ingerir 2,4 kg de açúcar. O sal, por sua vez, tem uma dose letal, LD50, de 3 gramas por quilo de peso corporal. Será que podemos considerar que o sal é 10 vezes mais tóxico do que o açúcar? Hoje em dia, a fruta é rotulada, na maioria das vezes, como pouco benéfica e cheia de açúcar. Na verdade, trata-se de um alimento repleto de vitaminas, fibras e outros micronutrientes. Como pode este alimento ser considerado mau? O índice glicêmico. Coberto já em grande parte pelo meu colega Francisco Cordeiro Carrega, ficam apenas mais alguns pensamentos meus sobre a forma como as pessoas que espalham o mito do IG são as mesmas que são pouco ortodoxas nas alturas de escolher a sua alimentação. Escolhendo o exemplo das bolachas de arroz, tão conhecidas no mundo do fitness. Se avaliarmos estas bolachas com o mesmo olhar que têm sido avaliados outros alimentos, poder-se-á afirmar que estamos perante um tipo de alimento que não passa de lixo processado, não sendo nada benéfico em termos nutricionais. No entanto, provavelmente é o alimento mais utilizado nas dietas de perda de peso e também muito usado por atletas em preparação para a prova. Nesta lógica, se as bolachas de arroz têm um IG alto, não deveriam os atletas ter uma má preparação e apresentarem-se em má forma? A bem da verdade, não é nada disso que se verifica. Estamos, mais uma vez, perante especulações e assuntos mal contextualizados ao longo do tempo. Saudável? Por fim, quero-vos falar um pouco da chamada Zona Azul. O que é a Zona Azul? Comparando várias zonas mundiais, existe a chamada Zona Azul, que são as 5 populações com a maior esperança média de vida e com menor taxa de doenças crónicas e degenerativas. Este estudo levado a cabo por Dan Buettner conclui que estas populações têm em comum o seguinte. A alimentação é largamente à base de plantações, não têm tendência a comer excessivamente, os alimentos são de produção local e consumo caseiro, pouco hábito de comer fora, o macronutriente predominante são os hidratos de carbono, maioritariamente amiláceos, féculas. Estes grupos utilizam imensas leguminosas, feijão preto, soja, lentilhas, etc. Das 5 zonas analisadas, 3 delas são consumidores regulares de café. Das 5 zonas analisadas, 4 delas são consumidores regulares de álcool, vinho maioritariamente. Todas as 5 zonas consomem grãos e leguminosas. Este estudo leva-me a concluir que se deve evitar os seguintes aspectos numa dieta. Evitar qualquer grupo alimentar que pode ser considerado uma dieta saudável? Atingir aproximadamente a vossa necessidade diária de macronutrientes? A maior parte da vossa alimentação deve ser composta por alimentos integrais, o menos refinado possível. Deixar uma parte da vossa dieta para pequenas loucuras, ou seja, alimentos que têm sido aclamados pouco saudáveis, 10 a 20%, ignorar a dieta de terceiros e seguir a dieta que inclui comidas que vocês toleram e gostam abordagens. Por fim, gostaria de salientar que as pessoas têm tentado descredibilizar várias abordagens, apelidando uns de bros e outros de yifimers. Na minha opinião, existe uma grande diferença entre fazer encaixar um chocolate e sneakers na minha dieta e fazer a minha dieta somente de sneakers. Não recomendarei, nunca, uma dieta feita somente de alimentos processados como uma dieta equilibrada e saudável a longo prazo. Porém, não abdiquem nunca de um jantar de amigos ou de levar a namorada a comer um gelado porque não é saudável ou porque não sabem as macros. É muito importante que não usem a desculpa de, neste dias, comerem este mundo e o outro. No fundo, basta fazer uma gestão e ingestão de macros de forma equilibrada e inteligente. Palavras finais de Tom Venuto. Changing your attitude is a simple matter of changing the way you look at things. Zooming in on the details, getting the big, panoramic picture, or seeing things from the other side can sometimes change everything. Estudos. Para terminar, ficam aqui alguns estudos e experiências interessantes. A dieta do McDonald's. O Chaz Weaver seguiu uma dieta durante 30 dias com 121 refeições no McDonald's. Perdeu 3,6 kg e as análises deram resultados melhores. A dieta do Twinkie. Mark Haub, professor de nutrição humana na Universidade do Estado do Kansas, levou a cabo uma dieta somente composta de fast food e snacks. Consumiu cerca de 1.800 quilocalorias por dia, perdeu cerca de 4 kg e as suas análises mostram melhorias. Hidratos de carbono à noite. Neste estudo, 78 policias foram separados em 2 grupos, em que um dos grupos ingeriu a maior parte dos hidratos de carbono à noite e o outro grupo consumiu os hidratos de carbono ao longo do dia. O número de calorias ao final do dia foi idêntico, tal como o rácio de nutrientes. O que aconteceu? O grupo que ingeriu a maior parte dos hidratos de carbono à noite não só perdeu mais peso, como obteve uma resposta hormonal superior. Artigo escrito pela Team Seek Nutrition. Author image igual a https://ginasiovirtual.com/wp-content/uploads/2016/01/logo-seek.jpg, a Team Seek Nutrition é um grupo recente de pessoas apaixonadas pelo mundo do fitness. O foco da Team é guiar, educar e motivar os interessados em atingir os seus objetivos quer de saúde, quer de condição física, performance. Toda esta partilha é baseada em factos científicos e a experiência dos integrantes da Team. O CEO da Team Seek Nutrition é o João Gonçalves. Powerlifter amador, apaixonado pelo fitness e pela escrita de artigos. Facebook Team Seek Nutrition. Website Team Seek Nutrition. Author. Esperamos que tenhas gostado e alguma dúvida já sabes, comenta o artigo. Até à próxima!